Professor Cláudio Mascarenhas, ele que é diretor executivo do Grupo Germen, é ambientalista e é uma pessoa comprometida realmente com a qualidade da vida e da saúde. E hoje aqui no programa Saúde no Ar, nos fala quais são as grandes preocupações que devemos ter e os sinais de alerta nesse Dia Mundial da Água. Professor Cláudio, bom dia.
Bom dia, professor. Veja, professor, com relação a essas principais preocupações, que são muitas, mas a gente pegando pontualmente assim, eu lhe diria de que, além da postura, do comportamento do usuário, do cidadão, é preciso que ele fique atento também aos deveres, às obrigações do Estado, do poder público, porque elas não estão sendo cumpridas adequadamente. Alô?
Estamos te ouvindo. Então, poder público que precisa ter também ações e políticas. E aí, professor, lembra desse compromisso que também é muito importante, não só economizar água em casa, cuidar da água, mas estar atento às políticas públicas. E há, de acordo aí com os especialistas, uma falha nesse sentido, do cuidado com a água, que é um bem de consumo e também um bem natural. Então, essa é uma primeira dica nesse dia de hoje, está em alerta. É isso, professor Cláudio?
Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o poder público passa para a mídia, para a opinião pública, uma preocupação com o nível de água nas barragens, e só sabe falar disso e se esquece de que existe uma fábrica de água que vem sendo fechada. A cada dia se desmata mais, a cada dia se agride mais as nascentes, e a fábrica de água, só quem fabrica água é exatamente vegetação. Quem fabrica água são florestas. Quem fabrica água é a natureza que vem sendo destruída. Não existe outra fábrica. Ninguém inventou ainda uma fábrica de água. E essa fábrica vem sendo fechada todo dia. Então fica olhando só para a barragem, para ver como é que está o nível da barragem, para dizer se vai faltar água ou não vai faltar água. E quer responsabilizar o usuário, e diz que é o responsável porque está gastando muito. Então o usuário, além de procurar usar de forma adequada, tem que procurar também cobrar do poder público que cumpra o papel dele, protegendo e recuperando as nascentes de rios, ao invés de estar cada dia mais matando esses rios, soterrando esses rios.
E o Ministério Público da Bahia está atento, inclusive tem um programa coordenado aí pelo CEACOM, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Consumidor. Água é vida, é um direito de todos. Agora nós vamos ouvir a fala da doutora, da promotora de justiça, Luciana Cury, falando um pouco da importância desse dia e como o Ministério Público vem atuando para garantir a oferta de qualidade da água aqui em nosso estado. Bom dia, promotora.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradecer essa oportunidade ímpar de estar aqui dialogando com a população nesse dia, Dia Mundial da Água, em que ressalta a nossa preocupação, né, com essa situação que estamos vivenciando de crise hídrica em todos os espaços, no sudoeste, que nem se tinha notícias, né, no sudeste do país. E aqui na nossa Bahia, onde os conflitos de água a cada dia estão mais presentes. Nós acompanhamos diariamente aí a crise hídrica sendo agravada não só pela falta de chuva, né, pela estiagem, mas também e muito pela ação humana, que causa degradações e impactam diretamente nas águas, na quantidade e nessa qualidade também. E é uma preocupação ainda nossa muito grande sobre a falta de instrumentos que sejam aplicados efetivamente de gestão das águas, já previsto na nossa legislação e que infelizmente não estão sendo implementados como deveriam. E aí o Ministério Público tem se organizado, né, para cobrar, para verificar, diagnosticar e ao mesmo tempo cobrar a importância de que a gente tenha uma gestão de águas adequada em nosso estado. Eu, na qualidade de coordenadora do Núcleo de Defesa do São Francisco, trabalho aí há 15 anos nesse trabalho do Núcleo São Francisco e temos aí a oportunidade de, junto com mais de 30 órgãos parceiros, diagnosticar os problemas ambientais através do programa FPI, Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia de São Francisco, os problemas que causam hoje degradação ao São Francisco e acabam tendo então esse cenário de crise hídrica e de grandes conflitos instalados na bacia.
Também, gente, só sobre a questão do São Francisco também, nós vivemos hoje aí, né, já a realidade do projeto de transposição e algumas outras experiências de outros países, por exemplo, que fizeram, tiveram essa opção, tivemos os rios que secaram. Então, essa é uma preocupação de muita gente. O que será que vai acontecer? Qual é o futuro do Rio São Francisco? Qual é o futuro das nossas nascentes, se não houver, de fato, uma política atenta ao cuidado a esse recurso que não é eterno, né? Que é um recurso natural e também de consumo da população.
É, Patrícia, às vezes as pessoas não atentam para o fato que a água é um recurso limitado e que não dá para tudo. É preciso realmente racionalizar o uso, é preciso decidir coletivamente. É isso que a Lei das Águas 943397 manda, é decidir quais serão as prioridades de uso. E pela própria lei, a prioridade é o acesso à água para o consumo humano e dessa alimentação animal. Mas os usos econômicos da água, pode-se dizer assim, eles precisam ser discutidos a partir de cada realidade de cada bacia. Então, no caso da bacia do São Francisco, existe lá um plano de bacia e que estão ali especificados os problemas identificados nessa região do São Francisco e as prioridades para o uso e os seus limites também de uso, né? Porque existem esses limites. O problema maior é a gente ver que não existem esses instrumentos sendo feitos em todos os rios afluentes da gente, da Bahia e até mesmo no Brasil. Muita deficiência nessa gestão. Os planos de bacia não estão sendo devidamente feitos, minimamente feitos. E quem decide isso é o Comitê de Bacia, que é formado, é um órgão que é formado pelo poder público, pelos usuários e pela sociedade, porque não é possível decidir as prioridades da água, dos usos da água, só pelo poder público. É preciso que isso seja decidido coletivamente pela sociedade, obviamente com a racionalização do uso da água, porque ela tem limites. Então, a transposição, por exemplo, é um caso em que a gente teve atuação firme, vem tendo atuação, conseguimos suspender a obra durante mais de 2 anos, tivemos aí a greve de fome de Frei Luiz, né, o jejum radical dele, ressaltando os problemas, e o Supremo deu um liminar que autorizou a obra ser iniciada. Mas a gente está vendo hoje, contraditoriamente, né, e a gente já sabia disso, que o São Francisco não tinha água para transposição. Tanto que hoje a gente está vendo que Sobradinho está com 11% do seu volume possível de alocação, que não seja o seu volume morto. Então, infelizmente, nós estamos aí numa situação muito difícil, vem enfrentada pelo São Francisco, no momento em que a transposição acaba também tendo essa condução da água, mas num projeto, num megaprojeto, em solução única e concentrada, que não garante a distribuição para populações difusas sem água.
Olha, eu estou conversando com a promotora de justiça, Luciana Cury, e nos chega uma pergunta aqui pelo WhatsApp, o ouvinte pergunta o seguinte: se o Ministério Público também tem alguma atuação em parceria ou acompanha o trabalho dos comitês de bacias, entre eles o comitê da bacia do Recôncavo Norte, lá em Iambupe?
Pronto, excelente pergunta. Nós temos trabalhado, nós temos os núcleos, né? Tem o Centro de Apoio de Meio Ambiente, eu vi, Patrícia, você falando há pouco sobre o trabalho Água é Vida do Centro de Apoio do Consumidor, que é super bem conduzido pelo colega Roberto, e tem feito um trabalho maravilhoso com o apoio de todos os promotores aí da Bahia, garantir água em quantidade e qualidade para o consumo humano. Mas nós temos, no caso de apoio, ao Centro de Apoio de Meio Ambiente, que é estruturado para assegurar apoio a todas as promotorias de justiça, exatamente núcleos ambientais específicos, por bacia e por biomas. Então, nós temos o Núcleo Mata Atlântica, o Núcleo de São Francisco, que é esse que eu coordeno, o Núcleo da Bahia de Todos os Santos, o Núcleo da Bacia do Paraguaçu. E, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho, sim, no Ministério Público. No São Francisco, nós já temos isso, no Paraguaçu também. E a ideia é exatamente abranger, né, esses outros rios que são nossos e que precisam dessa proteção efetiva, para que a gente possa estar acompanhando os comitês. Então, assim, no caso desse perguntado, em Iambupe, a gente precisa, com certeza, que a Promotoria Regional Ambiental específica possa estar tomando ciência dos problemas e possa estar acompanhando. No caso do Paraguaçu e do São Francisco, a gente já tem um trabalho iniciado e que serve de piloto para a gente acompanhar as reuniões, garantir que tenha comitê, que o comitê funcione, porque, veja, para ter uma ideia, Patrícia, do que a gente fala do problema hoje, estruturante, é o seguinte: nós tínhamos, passamos anos na Bahia sem que os comitês tivessem realmente reuniões, sem ter o direito de ter acesso ao recurso para a sociedade civil participar. Então, o Ministério Público fez recomendações para que garantisse as 4 reuniões plenárias anuais que estão previstas no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, são muitas e muitas questões que a gente vem acompanhando. Além disso, as decisões do comitê precisam ser cumpridas pelo poder público, pelo Estado. É uma governança que precisa se instalar em relação às águas. Não é dado ao poder público o direito de decidir sozinho os rumos das águas. Então, essa pergunta foi muito interessante, porque o comitê, no caso, para a região de Iambupe, para essa bacia importante, precisa ser, se não é criado, valorizado, ser criado, valorizado, apoiado, e que tem assessoramento técnico, né? Veja que a gente não tem na Bahia.
Ok, estamos quase perdendo contato aí, mas agradecendo já aí a promotora de justiça, Luciana Cury, que já está convidada, está de volta aqui no programa Saúde no Ar, em uma outra oportunidade aqui em estúdio. Hoje a chuva não permitiu, infelizmente tivemos esse inconveniente, mas ela fez questão de falar com os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, assumindo esse compromisso. Para falar também, gente, é preciso a gente lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 2 milhões de óbitos ocorrem no mundo pela contaminação de águas no Brasil. Aproximadamente 28 pessoas morrem por ano por falta de água tratada. Então, qualidade da água para todos, é isso que a gente quer nesse 22 de março. Muito obrigada, promotora. Suas considerações finais.
Ah, eu gostaria imensamente de agradecer, dizer que o problema realmente depende de todos, depende de políticas públicas, depende de participação da sociedade, depende de atuação e de cidadania ativa, e dizer que a gente está à disposição para cuidar, né, juntos aí, unir forças para juntos cuidarmos das nossas águas, dos nossos rios, e que esse dia sirva de reflexão para quanto mais temos que fazer e mobilizar todos e a todas para essa missão que nos é dada como seres pensantes, né, os seres humanos, cuidando de todas as formas de vida. Muito obrigada a vocês.
Muito obrigada, parabéns ao Ministério Público por esse trabalho que realiza, entre eles o programa Água é Vida. Conheça mais entrando aí no site do Ministério Público da Bahia, que está atento à qualidade da água que você consome. Obrigado, Ivan Marques, pela operação de áudio. Obrigado a você, ouvinte, que fez com a gente o programa Saúde no Ar de hoje. Até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.